Vida em França.
A delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, inaugurou esta semana a primeira exposição individual de Ângelo de Sousa, em França. A mostra apresenta cerca de 50 obras, sobretudo de fotografia e de pintura, de um artista nascido em Moçambique, mas que viveu a maior parte da sua vida no Porto. O objetivo é apresentar ao público francês uma obra pioneira no panorama da arte contemporânea portuguesa, de acordo com o comissário da exposição, Jacinto Lageira, que começa por contar como foi difícil escolher as peças para a mostra, dada a vasta produção do artista.
O Ângelo tem imensa produção, quer dizer, desenho, pintura, escultura, fotografia, vídeos, filmes, então era preciso fazer uma escolha bastante drástica naquela obra toda e como só podia se fazer por causa do espaço da Gulbenkian, não se pode pôr as esculturas do Ângelo, por exemplo, se são umas que têm 5 ou 6 metros, 7, 4, e era complicado, então fiz uma escolha unicamente de pintura e de fotografia branco e preto e fotografia cores. E as únicas pequenas coisas assim de escultura são o que ele chamava as pequenas maquetes, ou pequenas esculturas. Há duas montas que apresentam essa, três, que apresentam essa parte, mas não se podia apresentar coisas enormes de escultura, e, infelizmente, ou instalações, que ele também fez instalações. Então fiz uma escolha aí nessa parte da pintura e da fotografia, e pensei, como o Ângelo é aqui conhecido, pensei, vamos apresentar coisas assim um bocado inéditas e um bocadinho espetaculares, quer dizer, grandes formatos de pintura e formatos médios de fotografia, coisas que não foram até apresentadas em Portugal, principalmente as fotografias em branco e preto, daquela série que ele chamou humanistas, sem H. Ele gostava daquela palavra que vem do italiano humanista e que não tem o H. Ele escolheu escrever assim humanistas, que é uma série enorme de mil e tal fotografias e vão a ser apresentadas a pouco e pouco agora em Portugal, mas nunca foram realmente apresentadas. E há assim um tema que eu escolhi, que é o tema da cor, do material pictórico, do pigmento, daquele problema que ele tinha com a pintura mesmo, sentido mesmo muito material e muito físico. E também de apresentar, isso é uma escolha minha, que não é assim sempre vista no caso do Ângelo, que é de apresentar uma parte mais assim, digamos, melancólica ou mais inesperada, que é aquela parte assim um bocadinho negra, um bocado psicossocial, sobretudo nas fotografias, e que tem esse aspecto assim um bocado negro, um bocado estranho, um bocado às vezes bizarro, quer dizer, que devido aos temas, que é uma coisa assim, os meninos na rua, pessoas a trabalhar, pessoas à janela, não é assim triste, não é uma coisa trágica ou triste ou dramática, mas tem assim um ar melancólico, e era tentar apresentar essa parte assim muito solar, muito colorida, e essa parte mais escondida, mais negra, não tanto, mas mais negra do trabalho do Ângelo. Eu é que escolhi este título.
La couleur et le grain noir des choses.
Sim, podia-se traduzir pela cor e o grão negro das coisas, mais ou menos. Justamente tem a ver com essa situação de opor, de maneira um bocadinho assim formal, a cor, que é um tema muito principal no trabalho dele, na pintura, no desenho e na fotografia, e esse grão negro das coisas, que é no sentido literal, justamente o grão mesmo negro das coisas que ele fotografava, o chão de cimento, a areia, as pessoas na rua, aquela coisa que se encontravam justamente nas paredes, nos muros, na cidade, e que ele encontrava também na natureza, mas também o grão negro no sentido em que havia aquela parte um bocado mais metafórica de ver uma relação com o aspecto negro da vida, da existência, porque o Ângelo trabalhou entre 59 e os anos 2000, quer dizer que percorreu aquele período bastante negro de Portugal, como sabemos, e ele não trabalhou diretamente sobre essa questão, assim frontalmente, literalmente, mas aparece, sobretudo nas fotografias, aparece esse grão negro, essa matéria negra das coisas, o avesso justamente da cor, que é um bocado assim uma oposição talvez um bocado forçada, mas que existe. O negro também é uma cor, a gente esquece sempre que o negro, até na pintura ou na fotografia, também é cor, não é o oposto ou o contrário da cor, é uma cor entre outras.
E a importância de o expor em Paris é para revelar ao público francês um artista que eles não conhecem?
Sim, é uma obra que é dos anos 60 a 2000 e tal, 11, e era a vontade da Fundação de apresentar justamente ao público parisiense e francês uma obra quase completamente desconhecida e de revelar justamente o trabalho dele. E se comparamos com o que se passou em França naquela altura, afinal o Ângelo tem uma obra muito boa, muito excelente, e até por vezes, às vezes faz coisas que vão a ser feitas em França mais tarde, na fotografia ou na pintura, por exemplo, as fotografias da mão. Muitos artistas vão fazer isso nos anos 80, 90, mas ele fez isso no final dos anos 60 e no princípio dos anos 70, e já aparece essa coisa da mão, que ele fez série, é muito importante saber, e é um dos problemas que tivemos a escolher, é que ele faz séries da mão, faz séries de uma pintura geométrica, faz séries, por exemplo, do chão, com vídeos, com fotografia, ele trabalha sempre muito em série. E espero que vai haver também os franceses que vão visitar, e espero que vai ser interessante para eles descobrir uma obra que até em Portugal ainda falta uma parte a descobrir.
Qual é a importância do Ângelo de Sousa para a história da arte contemporânea em Portugal, ou quem foi o Ângelo de Sousa de uma maneira mais simples?
Tem uma importância bastante forte, porque trabalhou em muitos métodos, não é? A fotografia, a pintura, desenho, gravura, filme, vídeo, fotografia a cores, fotografia branco e preto. Do ponto de vista da produção, e escultura, evidentemente, do ponto de vista da produção, é uma pessoa que fez muita coisa, e não só em qualidade, mas também em quantidade. Ele tem uma obra enorme, realmente enorme. Ele fez um trabalho formal, não é formalista, mas um trabalho formal, sobre as formas, sobre as cores, sobre a temática do que é pintar ou do que é fabricar, e ter essa visão ao mesmo tempo bastante ancorada no real, na relação justamente do dia-a-dia, do cotidiano, dessas tais pessoas que andavam a trabalhar, a lidar na rua, estar no café. Tem essa parte bastante formal e outra parte bastante terrestre, não é? Ancorada no chão, no solo, no terreno. E então, desse ponto de vista, há uma espécie de vontade de ter uma visão sinóptica das coisas, de totalizar uma espécie de visão do que é ser humano e do que é fabricar coisas e instrumentalizar, produzir, fabricar, quer dizer, que há ali uma espécie de vontade de totalização, uma coisa que é rara em Portugal. Houve essa tentativa da parte dele e até em França não se encontra assim o equivalente direto desse trabalho, não é?
O Bernardo Quinto de Almeida disse que o país, inculto ontem como hoje, não percebia a responsabilidade de ter um artista de tal tamanho e de, como de costume, esqueceu.
Esqueceu durante um certo tempo, quer dizer que ele afinal fez exposições, bastantes exposições em Portugal, mas só nos últimos anos é que teve assim grandes retrospectivas, justamente em Serralves, na Gulbenkian, e foi mais tarde é que começaram a reconhecer. Mas isso é uma coisa que não é só em Portugal, isso acontece muitas vezes em França, em Itália e na Alemanha. Ao fim de um certo tempo é que os artistas começam a ser reconhecidos pelos trabalhos que eles fazem, mas eu sei que o Ângelo sempre continua a vender, quer dizer, sempre tinha galerias e vendia regularmente, quer dizer, que não era uma pessoa nesse sentido que era esquecido. Ele estava sempre no circuito, mas do ponto de vista do público, talvez, ou dos museus, ou da representação que ele podia ter em Portugal, foi um bocadinho esquecido, entre aspas.
As palavras do comissário Jacinto Lageira sobre Ângelo de Sousa, um artista para descobrir na delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian.